Bem-vindos ao podcast Alta Temporada, o ponto de encontro entre imobiliário e o turístico. Aqui você vai ficar por dentro das principais tendências em empreendimentos imobiliário turísticos, como multipropriedade, timeshare, meios de hospedagem alternativos, hotelaria, aluguel por temporada, entretenimento e segunda residência. O desenvolvimento turístico está mudando. Novas alternativas de hospedagem surgem a todo momento e já não há mais como separar o turismo do mercado imobiliário. O podcast Alta Temporada é uma iniciativa da Adit Brasil e da MET. E nele, você vai conhecer os principais players do setor, aprender com suas experiências e ter uma visão do que há de mais moderno no setor imobiliário turístico brasileiro. Apresentado por Felipe Cavalcante, este episódio é um oferecimento da Unity Arquitetura e da Aviva. A Unity Arquitetura é uma empresa de profissionais criativos, especializada em hospitalidade, urbanismo e entretenimento, focada em projetar espaços únicos que emocionam e surpreendem, trazendo resultados efetivos para o seu negócio. Conheça as soluções Unity Arquitetura em unyt.com.br. A Aviva é pioneira no setor de timeshare e precursora do conceito de tempo compartilhado para o mercado brasileiro. A empresa é detentora de dois dos maiores resorts do Brasil e do terceiro parque mais visitado da América Latina e sexto melhor do mundo. Conheça o Rio Quente Resorts e Hot Park, em Goiás, e Costa do Sauípe Resorts, na Bahia.
Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tem um episódio especialíssimo. Meu amigo Alejandro Moreno, Alejandro que foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento do timesharing no Brasil, né? Um companheiro de jornada aí já há um bom tempo, né, Alejandro? E a gente, ele vai contar um pouquinho mais dessa história, né? Tem uma ampla experiência em hotelaria, timesharing, acompanhou o nascimento da multipropriedade também aqui. E claro, que ele mantém, depois de 40 anos no Brasil, esse sotaque charmoso aí de mexicano, né? Tudo bem, meu irmão?
Tudo bem, prazer em te encontrar por aqui, Felipe. Muito obrigado. Sim, muito tempo para esse sotaque, né? Mas não vai embora, viu? Falam que faz parte do charme, né?
Eu tenho a impressão que quando você chega no México, você fala em brasileiro. Você lá adquire outra...
Não, é o pior é que não falam nenhuma coisa nem outra, né? Esse que é o problema.
O brasileiro diz que você fala com o mexicano e o mexicano diz que você fala com o brasileiro.
Exatamente isso.
Irmão, tudo bem com você, cara?
Com você.
Cara,
tudo ótimo, obrigado.
Você hoje está aí na Tru, né? Montou essa operação bacana aí com o André e Luciano. Mas eu queria começar, cara, por quando a gente se conheceu, né? Isso que eu falei agora há pouco, né? Pelo seu pioneirismo aí. Eu queria que você explicasse para a gente como foi e quando que você chegou no Brasil, tá? E um pouquinho daquele nascimento ali que a gente viu lá nos eventos da VIT, timesharing, né? Quando a gente se encontrou, a Carol ali do lado, a Fabi também, toda aquela turma maravilhosa da RCI que você comandava. Faz uma retrospectiva para a gente, cara.
Na realidade, eu vou te falar que foi muito interessante, porque eu morava em Istambul, na Turquia, né? E aí tive uma oportunidade para... me convidaram para morar no Brasil por parte do Grupo Intercontinental. Eu trabalhei com eles aproximadamente 9 anos, 4,5, 5 na Turquia e outros 4 aqui no Brasil, né? E, na realidade, quando eu cheguei, ficava baseado no Rio de Janeiro, no hotel de San Cogado, que agora virou residencial, pelo que entendi. E aí, na realidade, meu caminho era hotelaria, né? Só que depois de 4 anos no grupo aqui no Brasil, comandando a parte de direção regional para venda e marketing, me fizeram um convite para conhecer a RCI, né? E eu acho que nada é por acaso, né? Eu fui na reunião com o nosso amigo Ricardo Montaldão, que já não está conosco, mas que foi uma pessoa... muito importante na mudança da minha carreira e o que me tem trazido até onde estou agora, né? Na realidade, sem eu ter conhecimento do que era a indústria do tempo compartilhado, a não ser o que eu escutava quando morava em Cancún, ele me convidou a dirigir a RCI para o Brasil, né? E a verdade é que foi uma experiência na qual eu fiquei 10 anos. A gente teve a tarefa de desconstruir um conceito que já se tinha sobre o timeshare, o Vacation Club, na época, o tempo compartilhado, né? A gente tinha já muita gente que tinha escutado, que sabia e que tinha uma impressão negativa sobre a indústria, né? Então, na realidade, uma das questões que, primeiro que acreditaram no que conversamos, Ricardo e eu, na Ciudad de México, sobre como eu enxergava que podia ser feito esse trabalho. Depois cheguei com um time que já estava integrado no um conceito, mas que ainda era tinha 3-4 clientes por aí, e que na realidade precisava de uma mudança, né? E foi precisamente o conhecimento de hotelaria o que me fez que eu pudesse entrar na parte do timeshare, né? Porque enxergava eu como o uso do espaço que não estava sendo comercializado dia a dia, né? Então, na realidade, minha conversa com os hoteleiros era do ponto de vista: você tem uma ocupação e todo ano é mais ou menos a mesma. Alguns momentos ela varia, mas quando tem um evento, que as Olimpíadas ou uma coisa assim, mas tradicionalmente, se você coloca a tua ocupação ano por ano em cima, em estadística, você vai ver uma questão muito similar. Então, você sempre vai ter essa questão da ociosidade. E foi por aí que a gente começou a conversa, né? E vendo a oportunidade que uma das questões mais importantes era... A gente tinha dois cases, né? Um que era uma empresa portuguesa e a outra Rio Quente. Conversando outro dia com o Neto, eu falava... se não tivesse sido pelo Rio Quente, que foi nosso laboratório em todo sentido para a indústria... A gente teria tido muita mais dificuldade para fazer esse negócio crescer e tomar a magnitude que tem agora, né? Então, na realidade, foi um trabalho que inicialmente o Francisco Neto do Rio Quente e o Toninho, o Antônio Gomes da TC, que na realidade chegou com uma pegada, uma questão muito diferente, inovadora, de como formatar o produto, né? Porque nada é por acaso, né? Você concorda que se tivesse continuado com o formato como estava sendo comercializado o tempo compartilhado pelas empresas argentinas e até mexicanas, pouco teria acontecido. Foi uma realidade e um momento de uma mudança de como armar o conceito, e que nisso foi o Rio Quente o pioneiro, né?
Fala só, Alejandro, e qual era esse formato? O que mudou?
Na realidade, inicialmente, e isso até antes de eu entrar na RCI, passei na RCI 10 anos, de 2004, 2014, mais ou menos. Mas antes disso, os produtos que eram feitos eram produtos nos que se dava um desconto muito grande na diária, e depois o custo da venda era muito, muito alto. Então, o resultado para o empresário era muito pequeno, né? Que mesmo que sendo pago antecipadamente, acaba não virando tão atrativo de ponto de vista do empresário, né? Porque evidentemente quem ganhava era o consumidor, que era um produto muito muito barato realmente, como estava sendo comercializado, e por outro lado o vendedor. Então o empresário ficava com um cliente por muitos anos e com um ganho muito pequeno, né? Que às vezes não pagava sequer o custo da hospedagem. Então, esse produto que foi sendo feito, e era assim, né? O empresário na época, porque era uma conjunção, né? de situações, ou quem vendia e ia embora, né? E o empresário falava: bom, já recebi esse dinheiro, se dou serviço ou não dou serviço, nada acontece, o cliente reclamava, não tinha PROCON, não tinha, como consumidor, você não tinha seus direitos bem definidos, né? Então, tudo isso foi mudando. Na realidade, eu acho que não só na indústria do tempo compartilhado mudou, sino no consumo, como forma geral, né? Você antes comprava uma geladeira e se estragava, boa sorte, né? Atualmente, você tem uma questão muito importante, que tem os direitos, né? Então, isso foi modificando ao longo dos anos, e o timeshare se encontrou perante essa situação de, bom, é uma oportunidade interessante, sim, porque os clientes, na realidade, enxergam o produto como uma solução, né? E, se você oferece um produto atrativo, que ele veja um benefício, né? E o fato dele, de alguma forma, assegurar suas férias, já é uma coisa interessante, com um desconto. Agora, comercializando corretamente, atendendo a ele de uma forma adequada, a gente viu o nascimento de serviço e atendimento ao consumidor, que anteriormente isso era uma coisa que nem sequer se comentava, né? Então, na realidade, foi uma série de questões que a gente foi acompanhando, que na realidade dentro do produto fizeram com que ele fosse criando uma segurança, né? A gente tinha um parceiro como o Rio Quente, que abriu as portas e nos deixava levar a todos os outros empresários a ver como era fazer um negócio bem feito. Aí na sequência vem o Murilo com o Beach Park, e de aí por diante o personal de Olímpia, Gramado. A gente começou realmente a expandir esse negócio de forma tal que as pessoas entendiam que realmente estavam comprando um produto que tinham que ir pagando e que podiam utilizar ao longo dos anos, que tinha no produto e que tinha no serviço, né? Então, na realidade...
Não, sim. Desculpa, eu interrompi, mas porque eu achei que estava terminando, porque eu ia fazer uma pergunta, cara. Eu estou aqui curiosíssimo para saber. Você está contando aí como foi mudando e como foi melhorando o serviço, etc. e tal. A minha pergunta é, o que é que levou você a assumir esse desafio? Porque você estava saindo de algo que é estável, né? Uma indústria previsível, que era a hotelaria, né? De repente tinha uma carreira talvez mais até previsível. O time sharing na época, como você falou, tinha uma imagem negativa, né? Cara, como foi isso, assim? Porque foi um tiro no escuro, não?
Na realidade, eu vou te falar uma coisa que é muito curiosa em relação a isso, Felipe. O motivo que me levou a primeiro a ter a conversa inicial com RCI foi que me chamaram a uma conversa na Cidade do México. E eu sou mexicano, né? Então, no início, eu falei, se isso não sei o que seja realmente isso, mas pelo menos vou ir no México. Vou fazer uma visita ao México. Então, na realidade, eu vou visitar minha mãe, né? Isso foi o ponto mais... Falei assim, não sei do que se trata. Realmente, eu tive várias conversas com o personal lá no México e eu tive uma ideia, eu tinha um conceito do tempo compartilhado que também não era positivo inicialmente, porque quando morava em Cancún, eu trabalhava na hotelaria tradicional e os operadores americanos reclamavam porque os clubes pegavam os clientes que eles levavam e vendiam tempo compartilhado. A época do México foi uma época muito agressiva, né?
Por aqui.
E aí que aconteceu, evidentemente, quando veio o convite, me falaram, eu estava vendo uma oportunidade com outra cadeia hotelera, mas a forma de o que me falavam dessa oportunidade, a parte hotelera já conhecia, né? Já sabia do que se tratava, já sabia para onde ia. Esse daqui não, né? Era uma coisa totalmente nova para mim. E falei, bom, é o que você falou, podia ter dado muito errado, como todo na vida, né? Mas você só vai saber isso quando você entra no processo, né? E, na realidade, para mim, entrar na indústria foi... Eu acho que aqui tem algo. Esse foi o meu pensamento. Realmente entendi que existia um mercado, porque eu acompanhei como foi essa indústria no México, que era uma coisa muito grande, né? Que continua sendo enorme, né? Então, eu aqui a ideia minha foi, bom, deixa eu entender do que se trata, né? Aí foi que comecei a trabalhar na RCI, mas evidentemente tínhamos dois clientes, né? O grupo Pestana e o Rio Quente. Quando eu cheguei, Felipe, aos 10 dias, o Rio Quente nos anuncia que vai deixar de vender.
Juro?
Então,
isso eu não sabia.
Você comenta. Sim. 10 dias depois de ter chegado, fala, não, a gente vai parar de vender. Eu falei, meu Deus do céu, falei, de todos os clientes passa a ter um, né? Então, era realmente uma questão muito...
E aí, qual foi o argumento para fazer eles reverterem?
A gente tinha... Primeiro que o Toninho tinha reformulado o produto já, né? O Toninho já estava no Rio Quente, tinha chegado... Ele chegou no Rio Quente 6 meses antes do que eu cheguei na RCI, né? E tinha um superintendente, uma pessoa que via da Cargill, uma pessoa muito inteligente e que realmente ele gerenciou tudo isso. A gente teve reunião com o grupo Algar, lá em Uberlândia, para explicar o que era o negócio e por que era tão interessante, por que era importante manter. E dentro dessa conversa, a gente conseguiu reverter a situação. Realmente foi algo que fizemos tivemos um dia inteiro de apresentações aí para realmente manter o negócio. E foi, na realidade, uma questão que, inclusive, para eles mudou ter ficado, mudou porque tudo que foi feito pelo grupo Agora Viva e tudo isso, foi, sei lá, que eles teriam feito, mas realmente eles foram... muito importantes na mudança da indústria, né? Porque quando eu consegui, inicialmente era assim, o Felipe, já no teu caso foi um pouquinho diferente, mas nos primeiros clientes a gente levava todo mundo a Orlando e a Cancún, né? E eu mostrava os projetos, porque a RCI sempre teve esse acesso a nível de projeto, porque é muito forte, né? E eu conseguia chegar ao cliente e falar, olha, o que você está vendo aqui, isso pode ser feito no teu hotel, né? Mas imagina que tinha que fazer a pessoa viajar dentro da viagem, né? Quando a gente começou a levar eles no Rio Quente e o Neto e seu time mostravam para todo mundo o que era o projeto, para mim era você mesmo depois conseguiu enxergar todo esse processo, né? E realmente era encantava a todo mundo, né? E como o crescimento do Rio Quente, de uma sala escondida, depois a sala que atualmente tem, que é um espetáculo, né? Eu lembro outro dia conversando com o Murilo, né? A questão do Beach Park, inicialmente em 2006 a gente teve nossa primeira conversa e ele estava usando um centro de convenções, Murilo, que foi por sorte que não caiu um pedaço de teto num dos atendentes. Estavam muitas mais condições. Então, na realidade, teve todo um processo. O negócio é muito resiliente e eu acho que, sobretudo, para mim, a questão era, eu conseguia conversar com o hoteleiro como hoteleiro, né? Sabia das dores do hoteleiro, né? Por um lado. Por outro lado, tinha um processo em um conceito que já estava indo bem, que era o do Rio Quente. E depois tinha algum par de comercializadores, nesse caso, o Toninho, o Clovis, que começavam a se expandir, né? E a gente começava a enxergar que tínhamos alternativas e muitas mais oportunidades, mas nos faziam falta alguns players, né? Então a gente foi fazendo uma labor realmente com o que se tinha, né? E não era que a gente tinha muito, sino que a gente ia... Eu lembro muito, você comentou a Carone, né? Falava, essa pessoa que entra na indústria e está precisando um comercializador, e ela fazia uma brincadeira, que falava, pega a lista dos comercializadores, escolhe um dos 40. Na realidade, tínhamos 2, 3, né?
Tinha 2.
Não tínhamos mais.
Quando não eu entrei, tínhamos tinha mortos. 2. Mas deixa exatamente. Eu perguntar, Alejandro, você já deu algumas dicas, cara, mas aí, você, quando chegou aqui no Brasil, foi começar o trabalho, cara, você lembra qual foi a estratégia que você usou? Você traçou uma estratégia, você disse onde é que eu quero chegar, você tinha metas, o speech que você usava com os empreendedores, como divulgar o time sharing, você lembra como foi isso, não?
Sim, deixa eu falar que quando eu cheguei na indústria, eu comecei a fazer umas coisas, umas mudanças, o call center foi para o Uruguai, então eu fiquei com um time muito pequeno, né? Inclusive tinha isso das pessoas com as que eu trabalhava, entre elas a Luciana, o Armando ainda não estava aí. Então, na realidade, uma das principais coisas que eu falei, aqui eu preciso fazer isto crescer, né? Porque imagina eu tendo só 2 clientes. 50-50. Yo ya tinha tido, quando cheguei a primeira surpresa de que eu não podia ir embora, né? Então, na realidade, eu falei, isso não posso realmente manter isso, eu preciso fazer esse negócio crescer para que eu possa ter esse gás para poder ir atrás de clientes. Então, na realidade, a gente foi correndo um pouco atrás dos que já tinham vendido anteriormente, né? Empresas como Pratagi, que vendeu e que vendeu para um dos clientes e parou, o próprio Ileos, o Canabrava, que já tinha vendido. Então, a gente foi procurando alguns dos que já tinham vendido antes para tentarlos trazer de volta, né? Já com algumas modificações, com algumas questões, já tendo um beach bar, um Rio Quente. Aí, na realidade, o que eu pensei? Eu preciso expandir este negócio, né? Eu preciso ter mais clientes e procurar... A gente percorreu, eu acho que conheço o Brasil melhor que muita gente, porque eu fui a todos lados. Aí aparece o evento em 2017, acho, a gente, né?
O segundo
2017, né? En ese entonces, yo estaba en una situación que yo tenía tenido ya una provocación sobre el fractional, que también surgió en el Rio Quente, porque todos los primeros eventos no eran en el Rio Quente, ¿no? Entonces, tuve un torneo de tenis do Neto. Ahí me fala que querían, un cliente quería saber de fractional. Yo tenía escrutado porque en México se hablaba de eso. Entonces, ¿qué yo estaba haciendo? Yo estaba procurando clientes por un lado, procurando, creando junto con la industria comercializadores, porque a gente no tinha, né? Porque na realidade é assim, a maioria dos comercializadores iniciais saíram da operação do Toninho e do Clóvis, né? Que era da TC, que era o número 2, o número 3, o número 4, e aí foi entrando na indústria e fazendo-lhes crescer. Então, realmente, gente que já tinha trabalhado, o Felipe... Eu acho que eu recebi tanta gente para conversar sobre vendas, você não tem ideia. E a ideia realmente era escutar e ver se tinha uma possibilidade de entrar num projeto. E às vezes dava certo e às vezes não dava certo, né? Porque a gente tinha que procurar gente para expandir, né? Porque conseguíamos um empresário que estivesse interessado. E quem vende, né? Então, esse era um processo complexo, né? Porque eu não tinha esse vendedor. Então, na realidade, eu falei, temos o Toninho e o Clóvis, né? Quem que você vai mandar, né? Então, a gente acabava sempre... eles foram os primeiros, depois tinha outras pessoas que já tinham trabalhado. Aí começamos a procurar e realmente correr riscos, né? Porque algum dava certo, algum ia melhor. E aí começou a se criar a parte de vendas. Então, eu tinha empresário, eu tinha vendas. Aí, na parte do meu time, para mim, um parteaguas foi... Eu ia detrás do Blue Tree para trazê-lo para a indústria e encontrei a minha maior aliada no desenvolvimento, né? Que a Carolina inicialmente era minha cliente, né?
Ah, é?
Aí eu conheci a Carol. Eu conheci a Carol. Aí eu vi e falei, a Carolina é muito boa para entende tudo, conhece o conceito. Aí eu fiz o convite para ela vir a trabalhar comigo. Inicialmente foi com a ideia de desenvolver o fractional, a multipropriedade, porque na realidade a gente estava começando e já tínhamos a ideia de que isso era um bom negócio, né? Só que eu precisava da estrutura, né? E aí apareceu paralelamente...
Só uma dúvida antes de você entrar aí na equipe, na Carol, na turma toda. Quando você fala fractional, eu estudava muito isso na época também, mas o fractional, para mim, eram casas de alto padrão. Você comprava quatro donos, né? Era esse tipo de fractional que você estava pensando em trazer?
Inicialmente foi, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, na realidade, a gente, inclusive... Nossos três primeiros clientes da RCI foi Quintas Private com Franklin, a Guachiva, que eram umas casas de luxo de 200 e poucos metros, e umas casas de Itacaré da ECO, que era uma casa espetacular. Na realidade, inicialmente, a gente estava indo pelo produto luxo. A gente entendeu que produto luxo ia ser multifractional, porque o conceito fractional via de lá. Só que aconteceu o seguinte... A gente começou a ver que o produto era caro, que 4 semanas eram muitas semanas, e que, evidentemente, o mercado se restringia, né? O que nós pensamos? Não, a gente tem que ir por clientes que tenham mais unidades, que tengan productos menores y que se pueda vender menos semanas. Pues se sabe que cuando la gente comenzó a idear do fractional, ¿no? Inclusive inicialmente todo trabajo que fue feito desde el punto de vista jurídico, marketing, ventas, todo eso, a gente pegaba con todos los parceros que teníamos. En ese entonces ya estaba a Marcia Reseque conozco, que trabajaba con Beachfar, otro niño, a abogada Caricia. Entonces a gente fue juntando que tenía, y sí, inicialmente fuimos pelolucho, mas a gente percibió que tenía mucho espacio con unidades menores. Y de ahí se nace lo que sería conocido como cuota, ¿no? En realidad, a cuota vino a ser un derivado do fraccionado. Y a gente fue atrás de Olimpia, con nuestros amigos de Ferraza, a Gramado Parks. Este es una cosa muy interesante. Gramado Parks, a gente trae, que fue de los últimos proyectos que yo trouxe para dentro de la RCI. Ellos inicialmente querían hacer un condoteo. Iba a ser un condoteo que iba a ser operado por la Intercity, por el Alexandre. Él que me llama. Me dijo, Alejandro, los meninos de Gramado tienen un producto que acho que para usted. Ahí falei, pode ser. Aí eu fui até Gramado, eu levei o Caio Calfá, a Data Store, a o Toninho, já não lembro quem era de advogado. Eu levei todo mundo e fomos a falar do produto deles. Assim foi como nasceu, na realidade, o produto de Gramado Parks. A gente entendeu que eles não precisavam vender a unidade. O que aconteceu depois já é outra coisa, uma questão, mas o início, o que agora o Wyndham Gramado Park nasceu assim, com uma mudança, porque eu olhei lá, o Alexandre Gellen, a gente falava, agora que ele está fazendo um projeto em Gramado, mas o que você acha? Falei, eu acho que só você demorou 20 anos para começar, falei, mas tudo bem. Finalmente está fazendo, né? Mas foi tudo isso realmente uma consequência, né?
A Unity possui uma equipe de profissionais criativos, com expertise em projetos de destinos urbanos e de lazer de referência. Presentes em todo o território nacional e no exterior. Conheça as soluções da Unity Arquitetura em hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Gigante do turismo, a Aviva é detentora de grandes destinos do Brasil, multiplicando maneiras de fazer você feliz. Acesse aviva.com.br.
Deixa eu aproveitar para você esse caso que você contou da Gramado Parks. E você mencionou rápido, né, que essa questão de que o fractional era maior, né, casas maiores, espaços maiores, e começou a olhar para espaços menores e mais fracionados. Como foi, Alejandro, essa transição do timesharing para multipropriedade? Como foi esse momento? Quais eram as dificuldades desse novo produto, né? Eu me lembro daquele primeiro evento, a Dentcheck, que a gente fez em, acho que 2012.
No Rio Quente, né?
No Rio Quente, né? Então, pô, de lá para cá isso se tornou um monstro, né? Então, me conta um pouco mais os bastidores do nascimento da multipropriedade no Brasil.
Você sabe que foram em paralelo várias questões. Primeiro eu trouxe a Carolina, né? Para trabalhar conosco. Aí a gente começou a ir atrás, primeiro das construtoras, né? Que isso foi uma coisa que a gente fez, Felipe, a gente foi atrás das construtoras, porque a gente entendia que o hoteleiro não queria largar o tijolo. Esse, para mim, foi uma coisa que mudou totalmente a dinâmica. Porque a gente entendia que tinha um negócio muito forte, muito interessante, desde o ponto de vista do que chegaria a ser a multipropriedade, porque quando era produto de luxo, era muito caro. Então, limitava muito. E você não encontrava aqui no Brasil tantos lugares que estivessem dispostos a fazer o negócio. A gente teve conversas com o Chai, com Fasano, porque todo mundo encontrava o produto muito interessante, vender um pedacinho, né? Porque afinal do dia é muito interessante. Mas essa é uma questão que realmente para eles tinham um pouco de medo que se ia funcionar, não ia funcionar. Acho que Fasano acabou fazendo, né? Mas aqui a questão é, a gente foi atrás das construtoras, porque entendíamos, a construtora vai querer chegar. E teve um conselho nosso que, inclusive, a gente fez toda essa labor com, através de... que já tinha um projeto construído de apartamentos em Caldas e que eu via que não conseguia vender mais. E falava, aqui, se a gente fizesse isso, o que você acha? Me levou várias conversas para fazê-lo, que entendesse que poderia fazer sentido, advogados, arquitetos, todo mundo. A gente, o grande impasse, Felipe, era, o que foi depois corrigido, a questão da fração, né? Porque realmente, quando a gente começou, se registrava no cartório um regulamento de uso, né? E o cartório tinha que concordar que em registrar uma fração da fração, né? Então, na realidade, podia ser contestado? Sim. A gente entendia, e depois isso foi uma questão, que quando veio o Condotel, demorou 20 anos para ter uma legislação no Condotel. Né? A gente entendia que isso podia ser uma questão que sim levaria um processo e um tempo, e que foi corrigido com a legislação da multipropriedade, mas que era como tal, né? O próprio timeshare, a gente só conseguiu colocá-lo dentro da Lei Geral de Turismo. A gente teve que ir a Brasília em várias ocasiões, todo através do Munir, que trabalha no Rio Quente, ele grande, e obviamente o Neto, advogados, a Carícia, o doutor Alfredo, que a gente conseguiu incluir o timeshare dentro dos meios de hospedagem, porque já ia a entrar a nova lei e não estava considerado o conceito, né? Então a gente conseguiu embarcar nisso. Então, a gente entrou depois na lei, na questão da multipropriedade, que sabíamos que não existia uma legislação. O cartório, no caso, por exemplo, que a gente estava utilizando como exemplo, foi o de San Miguel, lá na Bahia, que entendeu que podia ser dessa forma. Depois fomos a Guachiva. Então, foi toda uma labor que foi sendo feita inicialmente para tentar colocar o projeto. Então, o que nós enxergamos? Que esses projetos de Caldas, que já estavam construídos, que já não estava vendendo, se vendesse um pedacinho, o cliente comprava, né? Na realidade, tinha uma oportunidade. E aí foi onde mudou realmente nosso pensamento perante esse negócio, porque falava, se eu construo e consigo comercializar em lugar de um... A gente pensou, eram 12 frações, bom, 16 frações, não, teve de todo, 18 frações, de 2 semanas, de 3 semanas. E se chegou que realmente foi uma definição muito mais do vendedor, nesse caso, o Felipe, porque os vendedores vender 2 semanas era mais confortável, o preço era bom. Se você deixa para um vendedor, ele vai querer vender 1 semana, né? Porque é mais fácil. Mas vender 2 semanas dava uma sensação... O Brasil tem 4 semanas de férias. Ter 2 semanas é um bom produto, né? Então, na realidade, chegar a isso foi toda uma série de fomos olhando, fomos testando, e os vendedores começaram a entender que podiam vender melhor se fossem 2 semanas uma unidade menor e pagar o cliente 30, 40 mil reais. Né? Então, tudo isso teve todo um... Agora, se você me pergunta que se eu pensava que isso fosse a virar o que virou, não.
Era a minha próxima pergunta, cara.
Eu imaginei que tínhamos um bom negócio e, evidentemente, eu enxergava um bom negócio, porque se você tem essa possibilidade de vender um pouquinho mais... A gente lembra que, no início, quando começamos a falar, a gente olhou o conceito de multipropriedade e não soava bem... Soava bem, os clientes, não sei não. Então, porque existia o conceito na Itália, existia de multipropriedade, que era muito utilizado. Na realidade, a gente sabia que tinha uma oportunidade boa, mas já o timeshare também estava tomando um momento muito importante, né? Porque já estava entrando o Costão, o hotel já tinha entrado, já tinha muitos mais, você já tinha entrado, então já tinha um crescimento muito mais assegurado, né? E eu lembro quando a gente definiu a questão do produto, todo FDI, né? Que é o First Day Incentive, porque a gente entendia, se você tem um cliente que vai demorar para usar o que é dele, ele pode usar mais a RSI. A RSI realmente tinha um espaço. A maioria das coisas que eu fui fazendo aqui, eu ia no México e via, o que vocês estão fazendo? Eu pegava as coisas lá e falava, isso pode funcionar. Aí eu via para cá e falava, será que chamava eu, geralmente chamava o Toninho. Toninho, você como enxerga isso? Aí vamos a testar. Então, na realidade, foi uma sucessão de coisas. Agora, Una cosa que yo sí entendía dentro de ese negocio, Felipe, que acho que es que el brasileño viaja y el brasileño gusta de experimentar cosas. El brasileño no fica limitado con... Él gusta la idea. Antes se falaba, no, Brasil tiene que ser dono del tijolo. Eso fue mudando a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora realmente le queda experiencia que se ven falando mucho tiempo. Pero yo entendía que el brasileño gustaba de viajar. A gente veía los números. A quantidad de gente viajando dentro y fuera del Brasil. Todo año aumentaba. Entonces eso daba una indicación de que eso iba a continuar aumentando porque realmente no paraba, ¿no?
É impressionante mesmo, cara, o tamanho que isso tomou, é impressionante, revolucionou o turismo no Brasil, que é o mercado imobiliário. Né? Mas eu queria também aqui perguntar a você, você citou mais de uma vez aí o México, você ia no México, você via como as coisas eram, você já tinha, você é mexicano, visto o tamanho da indústria lá. Né? A minha pergunta é, quais são as semelhanças e diferenças entre o que acontece no Brasil, no México e nos Estados Unidos? No modelo do timeshare e da multipropriedade. Existe a multipropriedade no México, nos Estados Unidos? Existe o timeshare, como nós conhecemos aqui? Né? Fala um pouquinho desses diferentes modelos, ou se é tudo igual?
Na realidade, a questão aqui no México se utiliza o fractional como um produto luxo mesmo. Ele mantém essa questão mais elitizada de produto de grandes unidades. Eles mantêm isso.
No conceito original,
tanto,
né?
É o conceito original de que sai dos Estados Unidos, no Caribe, você mantém esse produto no México,
aqui,
né?
Aqui, assim, só para explicar para a turma, aqui no Brasil estava se chamando de fractional, de fracionado, fractional, mesmo essa multipropriedade que a gente passou a conhecer, né? Produtos que não eram de luxo e fracionados para 26 famílias, etc. 26. Mas aí foi quando houve um movimento, a RCI, a DIP, o Neto, no Rio Quente, de mudar o nome para multipropriedade, exatamente para não ficar igual o produto fractional, que lá fora é de alto padrão.
De alto padrão e luxo, né? E, na realidade, o México vende muito direito de uso, mas que seria comparado ao direito de uso real nosso, né? É por mais anos, por 30, 40 anos, que comercializado, porque o comprador é primariamente o americano, né? E já nos Estados Unidos, a partir de uma semana escriturada. Então, com os Estados Unidos se parece a multipropriedade, porque é escriturada, e com os Estados Unidos, com o México, na realidade, são produtos diferentes. A multipropriedade é perene, e o timeshare, que do Brasil, o tempo compartilhado, é igual ao produto mexicano. Né? Que, na realidade, a diferença de tudo isso, o Brasil é muito mais parecido com os Estados Unidos na questão de consumo, né? O mexicano consome o tempo compartilhado, mas consome menos que o brasileiro. O brasileiro se acabou sendo o país que mais consome. Eu me atreveria a dizer, sem saber as estatísticas, e por isso perguntar para a Fabiana, mas me atreveria a dizer que dos países é Estados Unidos e depois deve ser o Brasil, neste momento, enquanto consumo.
Jura?
Quando eu cheguei na RCI, Felipe, Brasil representava 6% da América Latina. Quando eu saí da RCI, representava 40% da América Latina. E não sei o que representou quando a Carolina saiu, e agora que a Fabiana toma conta, mas realmente era um percentual bastante alto, porque a gente fez uma mudança muito grande dentro da distribuição. A gente começou a ter produtos em todo o Brasil, e o brasileiro depositando, viajando e comprando, né? Então, eu acho que, enquanto a consumo, posso estar enganado, mas se não é o segundo, é o terceiro maior.
Tá de bola.
Isso é um ponto importante mesmo.
Impressionante. Agora, você, mais uma vez, aí citou Carol, citou Fabi, atual gestora lá da RC aqui no Brasil. Eu não sei se era na América do Sul também. Carol, né, também foi, depois foi contigo lá. Hoje ela é desenvolvimento, responsável por todo o desenvolvimento da Winda na América Latina. Minha pergunta para você é o seguinte, Alejandro, você tem algum conselho para dar para a gente em relação a como formar um time tão brilhante, tão bacana, de pessoas tão comprometidas, com tanta garra e energia? É impressionante, eu citei elas duas, mas, pô, tem a Lu, o Armando e tanta gente lá que passou lá, e que é fantástico, aquele time que você montou é fantástico.
Vou falar para você que eu acho que alguém me perguntou outro dia qual que era uma das questões de... que eu olhava realmente quando armava um time, né? Eu primeiro, uma coisa muito importante que me aconteceu, que eu gosto de times menores, né? Quando você consegue ter uma realmente um, como se diz, um trabalho muito muito coeso do que se vai fazer. Eu não sou nada controlador, Felipe, eu não controlo nada. Para mim, a questão, eu tenho que deixar que ver que a pessoa está realmente tomando conta e entendendo o que tem para fazer. E realmente uma das questões que eu acho que no Brasil eu tive até agora uma das melhores experiências com as meus colegas de trabalho, né? As pessoas que você citou são gente que eu confio de olhos fechados e que realmente essa questão de a gente definia todo ano o que nós vamos fazer. Essas são nossas metas. Eu podia ter certeza de que a gente ia chegar e ia passar nossas metas. Todo ano a gente, acho que sem exceção, passamos nossas metas. Igual quando a gente fez o Wind & Co Brasil, que foi um espaço breve, e na parte de Wind & Hotelaria também. O que eu enxergo realmente é o comprometimento, né? Para mim, uma questão que me funcionou sempre foi, eu nunca fui de horário, tem que chegar às 9 e sair às 4, nunca tive essa questão na minha cabeça. É muito de horário, sou muito chato com a questão, é 2 horas e 2 horas, né? Não é 2 horas e 5. Para mim, essa questão, eu sou muito, é a única questão, por respeito às pessoas. Né? Eu acho que uma das questões como líder que eu consegui encontrar, primeiro, todos temos uma forma de entender as coisas, mas o importante é que a gente entenda conjuntamente, né? Falava recentemente com meus sócios agora, o André e o Luciano, né? Que a gente está andando com muitos... Estamos acelerados, estamos com muita coisa. Eu falava sobre a questão da responsabilidade, né? Eu entendo que a responsabilidade é toda se a gente compartilha, né? É de uma pessoa quando ela não faz a todo mundo com partícipe disso. Então, eu gosto que todos tenhamos essa responsabilidade. A meta não é de uma pessoa. A meta é de todos, né? Então, parece simples, mas uma das coisas que eu entendi é que a gente tinha que entrar todos, entender, e o ganho era de todos e a perda era de todos, né? Então, realmente, uma das questões que eu tive até agora a fortuna e a sorte, realmente, é de encontrar as pessoas adequadas com as quais a gente se entende que nosso compromisso é para fazer um negócio acontecer. E vou te falar, eu lembro uma coisa que a Carolina, não sei se ela deve escutar isto, quando eu trouxe ela para trabalhar na indústria, ela vinha de hotelaria também. Eu lembro que ela foi visitar um cliente e falaram para ela muito mal do conceito. E ela voltou arrasada da reunião. Eu já não tinha esse problema, porque eu tinha escutado isso durante 3-4 anos. Né? Eu já tinha... para mim já tinha... Mas ela era a primeira vez que escutava. E ela voltou arrasada da reunião. Porque falou, cara, que eu acho que eu até pensou, onde que eu me fui enfiar, né? Porque escutou muito um cliente falando coisas terríveis, né? Aí ela me contou, então eu falei, deixa eu falar, faz parte, né? E todos os conceitos, nada é unanimidade. A gente vai escutar gente que gosta, que não gosta, gente que realmente é indiferente, falei, mas faz parte do nosso aprendizado, né? E realmente uma das coisas que eu, não só os funcionários que eu consegui formando, que fui trazendo, que fomos criando essa questão de time, como agora estou fazendo com a Tru, né? A gente está realmente se entrosando. Este ano foi o nosso primeiro ano de fazer a nossa reunião de comitê, que a gente acabou formando, né? Então, isso, na realidade, eu entendo que é a questão do respeito de cada um, de lo que tem para fazer, por um lado, e por outro lado, a meta comum que a gente tem que colocar, né? Então, essas pessoas, eu fico muito contente de ver que a Fabiana está como diretora para a América do Sul. Então, imagina, a Carolina, para mim, é a melhor desenvolvedora da América Latina. Oye, algunas personas falan que no, para mí, entonces la vicepresidenta de América Latina de ese momento, para mí, ella es muy impresionante lo que ella hace. Y que sabiendo que año pasado ella consiguió casi fechar 50 contratos en un año. Entonces, es un trabajo muy importante. Entonces, yo fico gratamente impresionado con eso.
Alejandro, você já mencionou também a Tru aí, para quem não sabe, a Tru é a rede de hotéis que o Alejandro é sócio, mas a gente tem batido um papo muito grande sobre o timesharing, a multipropriedade, a RCI, toda essa fase aí que trouxe a gente até hoje. Mas depois você saiu da RCI e foi para a Winda, né? Eu queria o seguinte, explica essa sua passagem rapidamente pela Winda, o que é a Winda, o que é que você fez lá, e como é que você veio parar agora na Tru? E como foi essa mudança, saindo de multinacionais a vida inteira para ter seu próprio negócio?
É assim, e na realidade foram 3 anos e pouco da Wyndham Vacation, que eu montei a estrutura deste, que foram 4 projetos, Gramado, Olímpia, Natal e Pratalli em Maceió, né? Que a gente começou o projeto, mas teve uma mudança dentro da estratégia do grupo lá da Wyndham, de que eles queriam, eles pensavam primeiro expandir toda a América Latina e depois decidiram ficar nos Estados Unidos e com o que eles tinham, né? Que é o conceito que eles já continuam sendo muito bem sucedidos. Né? Passei 3 anos e pouco com eles, quase 4, muito bom, sensacional. E daí o Jeff Balotti me convidou a dirigir a parte da hotelaria, né? Que para mim era, me falou, na hora que você volte para a hotelaria, me falou, você já passou muito tempo nessa indústria, volta para a hotelaria. Aí eu falei, bom, é uma questão interessante, era América Latina e o Caribe, mas era América Latina e o Caribe, né? O Felipe, eu não parava na minha casa. Porque
eu me lembro de você nessa época, eu tinha pena de você. Umas 3 vezes que eu me encontrei com você, eu falei, meu Deus, esse cara tá extenuado.
Tava mal. Era muita viagem, muita, muita viagem. E realmente uma questão, foi muito interessante, a gente, em 2019, me parece, tivemos, antes da pandemia, tivemos o melhor ano de negócios, a Wyndham acaba de comprar o grupo FED na Argentina, eu ficava entre Argentina e Brasil, né? Porque eu não queria sair do Brasil. Eu não queria morar na Argentina porque, para mim, a minha casa continua sendo aqui. Eu quero sair daqui. Então, na realidade, uma questão que para mim foi interessante foi, bom, eu vou viajar, formar o time, reorganizar a parte do que era o Grupo FEN. E foi realmente o que eu fiz com a parte da hotelaria. Só que eu não contava com uma pandemia como muita gente não contava, né? Então, a Wyndham teve que tomar uma decisão de reestruturar e quando tinha uma região como Estados Unidos com 4.500 hotéis e tinha uma América Latina com 240, que era o que a gente tinha, não tinha muito o que pensar quando o momento que tinha que mostrar para o mercado uma mudança.
Eu acho lindo essas escalas, né? Porque só tinha ali uma América Latina com 240 hotéis, pouquinho, né? É muita coisa, mas na escala deles era muito, né? Era muito pouco, né?
Era pouco, na escala deles era pouco, né? Então, na realidade, essa mudança, mas vou te falar, para mim realmente foi uma questão de um movimento. Eu passei quase 19 anos com o grupo, né? Foram sensacionais, realmente foi uma coisa muito boa. Consegui desenvolver muita coisa e aprender muita coisa. E tem foi muito bom. E aprendizado, Felipe, que de outra forma não teria eu tido, né? Imagina nesse momento, fazendo na Tru, só posso fazer a questão da mudança que a liderança ficou toda a América Latina com o que era o presidente nesse town de Estados Unidos. Para mim foi obviamente uma coisa que não esperava, não foi uma coisa que eu realmente falei, legal. Não, para mim foi uma mudança, mas como a gente falava, as mudanças não são ruins, as mudanças vêm para te fazer você reagir de alguma forma. Né? O fatto di aver creato, di avermi giuntato, perché io, Andrei e Luciano già avevano creato Atru, fu un'altra opportunità. Io tive, grazie a Dio, io non posso reclamare la mia carriera, perché tive varie opportunità. Ma io tive che pensare realmente o che io queria fare. E ser dono del mio negozio, do che io vou fazer nos próximos anos, non soa nada mal. Sobretudo desde il punto di vista di che io gosto di fare cose. Io non posso ficar quieto. Aliás, era para io ter ficado con un no compete por un tempo. Io liguei para Jeff e falei: você me deixa voltar a trabalhar? Porque realmente non posso ficar quieto. Pero para mí non era una questione di. Eu não sei, eu gosto de trabalhar. Na realidade, eu pedi permissão para fazer, falei, vou ter. E uma questão que eu vou fazer, pode ser que eu vou trabalhar para você, porque vou trazer o TEIF. E que não é, e não deixou de ser verdade, porque vários hotéis que a gente opera estão com as marcas da Wyndham, né? Porque eu conheço a Wyndham, porque a gente se entende. Tengo buenos amigos ahí, yo sé cómo funciona, pero realmente fue una cuestión de la mudanza que yo donde yo entré ahora, para mí resultó ser el camino, ¿no? Siempre es así, ¿no, Felipe? Você, cuando está teniendo que tomar la decisión, você fica con dúvida, ¿no? Pero después você ve que por algún motivo aconteció. Yo estoy aquí en Brasil. Eu falo para todo mundo que eu morei nos Estados Unidos, depois morei na Turquia, morei em Cancún. Como eu cheguei no Brasil foi porque eu falava inglês, que parece engraçado, né? Mas o que me falava inglês me levou à Turquia, onde Intercontinental me conheceu e depois me deu a oportunidade de vir para o Brasil, só porque eu falava inglês. Então, realmente as questões, como vai acontecendo na tua vida, as coisas... É realmente uma sucessão de oportunidade que você vê se toma ou não, né? E realmente a questão agora está na Tru, a ideia Valério, de conhecer... No...
Faz um favor para mim, a gente já está chegando quase no final, não sei se você percebeu, em uma hora já.
A gente vai falar...
O papo é muito bom. Eu queria saber de você o seguinte, explica para a turma o que é a Tru, né? Quais os tipos de empreendimentos ela gerencia. Eu para quem não sabe, aí eu participei, há uns 2 anos atrás, a gente fez um momento lá, eu, o Alejandro e os seus sócios, para planejar a Tru, né? Alô? Naquela época a dúvida era... Está ouvindo, Alejandro?
Desculpa, te perdi,
Não, o que eu estava falando para a turma, há uns 2 anos atrás, não sei se é 2 ou 3, não sei mais quanto, 1 ano e meio, a gente fez aquela... Passamos o dia junto planejando a Tru, né? Naquela época, o principal dúvida era o quanto vocês cresceriam, né? O quanto vocês conseguem entregando ainda qualidade. Então, explica o que é a Tru, tá? E também, em que momento vocês estão em termos de volume de negócio?
Na realidade, a gente... E foi um trabalho que fizemos juntos, você participou o ano passado, em janeiro, já passou 1 ano e pouco, Felipe. Foi exatamente que a gente... E tivemos essa conversa do que é a Tru, e o que a Tru está fazendo, e onde a Tru vai, né? E na época eu lembro que a gente conversou e pensamos, a gente... en una situación de que estábamos operando, acho que 4 o 5 hotéis en ese momento. A gente está operando en ese momento 14. Este año acabamos de asignar Sinope, que vamos a hacer a gestión y a parte de operación con los propietarios, un proyecto espectacular en un lugar que me lembra mucho Río Quente, ¿no? Porque es en medio de un lugar con un parque acuático, agua quente y todo eso. Y en realidad, ¿qué nos entendimos, Felipe? Que nos papel dentro de hotelería, a gente opera hotel con hotel, a gente opera un hotel de un propietario único, estamos con Ramada en Porto Seguro, que un resort, Ramada Furnas, que otro. Entonces, ¿qué a gente enxergó? Que nos teníamos una posibilidad de entrar en varios negocios. Que lo interesante dentro de lo que a gente faz, entiendo muy bien a multipropiedad. Yo no conocía ella como multipropiedad, sino como fraction, de su derivado. Mas realmente umas questões que para mim é fundamental, que é o cuidado do cliente, do comprador. Eu me cansei de ver, Felipe, recorrendo ao Brasil, como as operações têm essa carência de não querer aceitar que o consumidor que te pagou um dinheiro tem que ser tratado de uma forma um pouquinho diferente. Tem que tratar todo mundo bem, né? Mas esse comprador precisa ser tratado de uma forma um pouco diferente porque é teu sócio no negócio, né? Então, na realidade, essa questão de como... eu escutei de uma pessoa que me falava, eu não quero esse cliente no meu hotel. Falei, você tem um problema, você tem que devolver esse dinheiro a esse cliente, falei, porque eles pagaram por esse hotel, né? Mas essas são questões que continuam entendendo. O que eu escutava no início, incrível, que se escuta ainda agora, né? E o que, que eu enxergo? Que a gente tem que fazer uma questão diferente de trabalho para dar um atendimento e um serviço para esse cliente, porque está te dando os fundos para você poder construir um produto. Para ter o sócio, é um pequenininho, mas é teu sócio. Então, toda essa questão que a gente entendeu, bom, eu vou ter hotéis de todo este tipo, eu vou ter este... Eu consigo operar. Nosso formato é como nós nos organizamos. Então, a gente este ano deve de assinar uns 7-8 hotéis mais. A gente vai chegar a uns 23-24. Nós estamos vendo exatamente como fazer que isso tenha essa consistência. Você me perguntou um dia que a gente conversou lá, o ano passado, se a gente estava pronto para fazer isso. A gente vem se preparando. André vem fazendo um trabalho no que nós temos um corporativo que não é o corporativo maior do mundo, não vai ser, porque isso acaba virando um passivo muito grande nas operações. Por um lado, nós estamos muito focados na inteligência do negócio, no revenue management, na parte na eficiência de todo isso, né? E isso nos está dando resultado. A gente está temos um hotel aqui que operamos no Paraíso, que na realidade começou em número 127 de 500. Ele está em número 14 nesse momento no TripAdvisor, de 500. Então, é muito bom. São nossos sucessos que estão e as questões que a gente está incorporando por fazer esse sentido. Então, a Trulli é uma empresa muito abrangente, mas que cuida detalhadamente de cada conceito.
Show de bola, meu amigo. Infelizmente, nosso tempinho chegou ao fim, mas foi ótimo.
Foi muito rápido.
Muito rápido, impressionante. Cara, tem muito assunto para a gente conversar ainda. Só da Trulli, acho que teria mais um podcast, da Winda, da multipropriedade e tudo. Cara, mas obrigado. Obrigado aqui não só ao entrevistado que veio pro meu programa aqui, mas obrigado ao Alejandro por tudo que ele fez para o Brasil, né? Porque muito do que tem acontecido hoje de turismo, mercado imobiliário, você deixou seu legado lá, e eu falo isso com a maior verdade do mundo. Eu vi o quanto você lutou, ralhou lá desde o início, lá junto com a DIT, nos eventos, vamos botar essa indústria para cima. Eu sou testemunha de tudo que você fez, cara.
Olha, se não fosse como gente como você, com a parceria que a gente teve de todos esses anos, com o carinho e a abertura e todos os trabalhos que a gente conseguiu fazer, realmente eu sou muito grato. Sou muito grato a tudo que a gente tem conseguido fazer. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para fazer, né? Então, muito, muito obrigado. Agradeço o seu tempo. Foi muito rápido, mas, novamente... Grato por tudo.
Quando é muito rápido, é que a gente sabe que o cara é bom, que tem muito assunto para a gente conversar, né? Amigo, um abraço, hein?
Um grande abraço. Obrigado, Felipe. Valeu. Um abraço.
Esse podcast foi oferecido pela Unity Arquitetura e pela Aviva. A Unity é uma empresa com foco no desenvolvimento de produtos diferenciados para o mercado de hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Conheça mais sobre as soluções nas redes sociais pelo Instagram, @Unity Arquitetura de Resultados, e no LinkedIn. A Aviva é precursora do conceito de tempo compartilhado e timeshare no Brasil. Conheça os empreendimentos como Rio Quente Resorts e Costa do Sauípe Resorts. Acesse aviva.com.br.